A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo. A nossa programação está de volta e o nosso assunto agora é o Brasil lá no nosso mercado exterior, no nosso mercado importador e todas as oportunidades que a gente ainda tem para ampliar esse mercado brasileiro que é tão grande, né? O mercado de agricultura, pecuária e o agronegócio de uma forma geral. Para nos trazer informações direto da Alemanha, a gente vai conversar com o seu João Alves da Fonseca. Ele que é de Paracatu, em Minas Gerais, e foi para a Alemanha para justamente conhecer todo esse potencial. E como bom fã de Guimarães Rosa, como é o seu João Alves da Fonseca, ele fala: o sertão é o mundo. E é isso que ele foi provar para a gente. Seu João, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. É isso, não é isso? O sertão é o mundo.
Eu, como um bom roseano que estou, eu uso bastante isso. Sertão é o mundo. Eu que saí dos fundos das Minas Gerais, cheguei aqui e eu descobri que, no meio de tantos povos e tantas nações, tudo isso é o sertão. Sertão é o mundo de verdade.
Como são amplas as nossas fronteiras, né, seu João? Às vezes a gente fica se limitando, mas a gente precisa ir muito além da nossa porteira para saber o potencial que a gente tem, não é isso?
Nós tivemos hoje na feira em Anuga, e a feira Anuga em Colônia, aqui na Alemanha, é muito impressionante, porque é um lugar que tem exposição de 106 países participantes, com 7.500 estandes, tudo só de A, B, alimentos e bebidas, e nada mais de outros tipos de produtos. Então você descobre, no meio disso, tantas pessoas diferentes, tantas línguas, tantas raças, tudo junto num lugar só, com um objetivo básico, que é o comércio internacional desses produtos de alimentos, né? Alimento e bebida, e ali está todo mundo junto, todo mundo fazendo vamos dizer assim, uma corrente para frente. É muito, muito interessante o clima, o lugar, a conversa. Quando você caminha no meio de todo mundo, você lembra imagens que você lê em livros de história, de pessoas falando várias línguas, e não no mercado, simplesmente um mercado persa, mas um mercado muito, uma coisa muito bem organizada, e ver a magnitude e a nobreza de produzir alimentos.
E, seu João, mais cedo a gente conversava e o senhor me dizia que uma das primeiras conclusões que o senhor já pôde tirar aí é de que o Brasil pode continuar produzindo comida, não é isso?
Exatamente. Com certeza absoluta que nós temos espaço. Nós temos espaço, o mundo tem espaço. Pessoas estão ávidas por alimentos, coisas de boa qualidade, feito com capricho, e a gente tem uma base competitiva muito grande em cima disso. O Brasil tem essa vantagem comparativa em muitas coisas e tem mercado. E como é uma feira mundial, pode parecer que tem um mercado para a Europa. Tem um mercado para a Europa, mas tem um mercado para o resto do mundo também.
Tá. Seu João, o senhor fala dessa vantagem comparativa. No que o senhor já pôde sentir que o Brasil está na frente aí em relação aos outros países?
Olha, eu observei muito que nós temos a condição muito, muito grande de produção de, por exemplo, de carne, de café, de cereais de uma maneira geral, especialmente os feijões. E os outros pulsos, a gente tem uma vantagem comparativa muito grande e a gente tem muita qualidade. E tem uma coisa muito curiosa. Eu estou falando, João, que sou um cara da roça, vivo a roça, não sabia que o Brasil era um dos maiores produtores de cravo da Índia do mundo.
Ah, é?
E é novidade não para você, mas foi uma novidade para mim descobrir isso na feira. De pimenta do reino eu sabia, mas de cravo da Índia, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais.
Certo. Seu João, o que que o senhor já pôde perceber de diferente aí que possa ser uma tendência que a gente vai começar a observar. São esses alimentos mais ligados à sustentabilidade ou à rastreabilidade, por exemplo, é uma situação que também pega bastante. Recentemente eu tive num evento de integração, né, Brasil-China, e um pessoal de tecnologia me falava muito isso. A China quer produto com dados, né, com procedência, com rastreabilidade. O senhor está percebendo isso por aí também? Isso, a tecnologia vai se aliar muito a isso quando a questão é a produção de alimentos?
Uma feira tão grande, ela não tem jeito de ser generalista. Sim. Ela é uma feira que ela tem todos os tradicionais, os de quantidade, mas eu notei muito nos diversos pavilhões, nos 11 pavilhões, vezes algum, porque às vezes tem dois, três pavimentos num pavilhão, nesses pavilhões todos, se colocou uma coisa que estava em todos os pavilhões. Produto sustentável, uhum. Produtos veganos e startup. Isso eu notei em todos os pavilhões tinha. E uma outra coisa que eu observei só como observador, ninguém me falou isso, mas eu observei só como observador, é a importância da embalagem. Uhum. A importância da embalagem eu acho formidável. Então, por exemplo, pessoal evitando plástico, fazendo muita coisa em vidro, fazendo embalagens com muito design, com muito que mostra o produto, com muita aparência, embalagens que enche os olhos do consumidor. Isso tem assim, como uma tendência também, eu acho.
Se começa a comprar, portanto, pela embalagem, né, seu João?
Sim, sempre a gente já sempre falou, nós que somos produtores de fruta, FLV, fruta, legumes, verduras, a gente já sabe disso, que a dona de casa compra muito com os olhos. Então, não adianta também você achar que você vai produzir um produto só porque ele é sustentável ou orgânico, ou qualquer coisa nesse sentido, que é essa moda, vamos chamar assim. Se ele não tiver apresentação, ele também, a capacidade dele de venda é muito pouca. Porque o que acontece é o seguinte, nós temos uma empresa muito grande hoje, que é essa tendência de sustentável, de orgânico, de vegano, mas vocês verem, por exemplo, o vegano não quer vender verdura como verdura, ele quer vender verdura parecida com carne, por exemplo. Sim. Porque se você pensar, se você imaginar que as pessoas vão comprar verdura como verdura, por que que uma mãe vegana ela não mostra para o filho? Isso é uma beterraba. A beterraba tem que ter uma forma de... uma outra coisa que está na alimentação tradicional. Então, essa apresentação, ela é um negócio que está muito em alta. Uhum. Isso eu notei muito em todos os lugares que eu passei. Eu vi, por exemplo, nos países andinos, eles apresentam aqueles produtos hoje muito em moda, tipo chia, tipo do Peru, tem vários produtos, da Guatemala, tem cardamomo. Tudo isso, mas tudo isso muito bem apresentado. Não é uma... tudo isso muito pintado, vamos dizer assim, que agrada os olhos, agrada a aparência, sabe? Isso já é uma coisa normal entre o ser humano, já de mostrar, gostar de mostrar a aparência. E agora isso eu acho que está muito na ordem do dia dos alimentos.
E já pego esse gancho, então, como é que o senhor tem visto a apresentação, a aparência do Brasil aí nessa feira? O senhor se sentiu bem representado? Achou que estamos apresentando bem os nossos produtos, o nosso potencial?
Olha, eu vou dizer o seguinte. Depois nós vamos falar um pouquinho disso, mas, por exemplo, a estrela da festa era, para me ver, a Itália, a Espanha e a Turquia. Essas eram as estrelas da festa, assim. Mas o Brasil estava muito bem, eu acho. O Brasil e o Paraguai, tirando desses aí, curiosamente, o Paraguai era um dos patrocinadores crachás apareceram em muitos painéis, na entrada, nos esses portas crachás, era tudo, praticamente tudo do Paraguai, mas o Brasil estava bem representado, tinha o pessoal da ABEC, o pessoal do SEBRAE do Rio Grande do Sul, o pessoal da embaixada, por exemplo, veio um representante da embaixada, e ele, que veio de Berlim, para dizer o tanto que as embaixadas estão com uma missão de vender o Brasil. Vender, no bom sentido, vender os bons produtos do Brasil, a qualidade do Brasil. E, logicamente, que isso não é novidade para ninguém, isso não é uma questão nem... eu não vou nem dizer ideológica, mas nós estamos enfrentando realmente uma guerra de mídia, de informação. Sim. E essa guerra de mídia, de informação, ela tem de ser... Ela não se vence ela simplesmente dizendo, eu não estou fazendo isso. Se vence mostrando que você não está fazendo isso. Então, quando se fala nessa questão de sustentabilidade, o Brasil tem um perrengue, como dizemos lá em Minas Gerais, para passar aí, que é o tempo de você mostrar que você está produzindo. Por exemplo, eu sentei com a turma que tinha um representante da PEC, dois caras do México, uma pessoa do Rio Grande do Sul e eu. Sentando numa mesa redonda, conversando, eu comecei a mostrar para eles quanto o Brasil é competitivo, por exemplo, nessa parte de produção, com plantio direto, que agora faz duas safras ao ano, sem irrigação, faz uma terceira safra, às vezes, de gado, aproveitando isso, plantio direto e tal. E a maioria das pessoas não faz isso. Isso não é mídia. Sim. Isso não é mídia. Isso não é mídia. Por quê? Se você faz duas safras, e o Velho Mundo, e a Austrália, e os Estados Unidos, e o Canadá, que também são grandes players, eles estão... Você está entrando na competitividade. Quando você está entrando na competitividade com os agricultores que sejam europeus, que sejam americanos, você está mexendo no bolso das pessoas. E você está mexendo no bolso das pessoas, logicamente, e tomando o mercado deles. E isso a gente sentiu que não é uma coisa que vai de hoje para amanhã vai resolver. Mas eu senti, embora eu estava apenas como visitante, não como expositor, então não posso falar como expositor, eu senti que tinha presença muito forte do Brasil nas carnes, muito forte, foi um dia que eu senti assim, e também nos outros dois pavilhões que tinha produtos processados, tinha essa parte de onde estávamos ali com o pessoal da América Latina, de uma maneira geral, uma presença constante da PEC, o stand servindo comidas típicas brasileiras, as pessoas muito tratáveis. Isso, acho que isso tudo faz parte de você começar a desmistificar um pouco essa questão aí que o Brasil faz tudo sustentável, para fazer tudo, o Brasil põe fogo no mundo, que o Brasil destrói todas as florestas. Sim. Isso não é verdade, mas não adianta você falar que isso não é verdade.
E, seu João, é aquela situação, né? Para a gente construir uma imagem demora anos e anos. Agora, para destruir em segundos é possível, né?
Mas você tem que usar, eu acho, e como diz o outro, é só uma questão de opinião aí mesmo.
Claro.
Eu acho que você tem que usar a mesma maneira que as pessoas. Você tem que usar. Exato. A mídia, não tem outra coisa.
Não tem.
Então, a mídia hoje, ela é muito mesmo, é instantânea. Então, se ela é instantânea, o resultado dela para o bem e para o mal também é instantâneo.
É verdade.
Tá certo? Então, essa é uma questão que eu acho que precisa ser bem trabalhada. A imagem da gente, do brasileiro, é muito boa, mas é de uma pessoa sem disciplina. A imagem que se tem aqui é que o brasileiro não tem disciplina. E não sei se essa imagem vai conseguir mudar, porque isso não é de tudo mentira. Isso é como você dando com asiático, com russos, com chineses, com europeus estão altamente disciplinados, você também não consegue, de uma hora para outra, dizer. Não adianta, eu falei na minha conversa anterior, não adianta falar, não, o brasileiro agora é disciplinado. Não é. Eu acho que precisa, precisa acontecer um momento novo aí de você começar a ter que fazer com que as pessoas falam e cumprem, não chega na hora, atende, tem a hora de brincar e tem a hora de falar sério, coisas de pessoas que têm de ser disciplinada, principalmente quando você relaciona com pessoas que já são disciplinadas.
Sem dúvida.
Isso também é uma coisa que é uma opinião minha, mas eu acho que é uma verdade que você enxerga aqui com as pessoas que você conversa.
Claro.
Seu João... ser agradável não quer dizer ser indisciplinado.
Sem dúvida. Muito bem colocado. Fica, além de tudo, fica a reflexão. Seu João, como o senhor colocou, né, no começo da entrevista, o senhor saído ali dos fundos de Minas Gerais, né, do sertão, o senhor se classifica, né, como um sertanejo. E aí o senhor foi para a Alemanha. O que motivou o senhor a fazer essa viagem, a conhecer essa feira e captar essas informações? Qual foi a sua principal motivação?
Olha, primeiro de tudo é a curiosidade. Não há dúvida que é a curiosidade. Mas eu tenho uma irmã que mora na Alemanha, tenho um marido que trabalha aqui, e ela também tem. E a minha mãe precisava fazer uma visita, minha velha e querida mãe, para a filha. E o que eu fiz? Eu unei o útil ao agradável. Como eu sabia da feira, eu fiz uma programação para fazer uma viagem para estar na feira. Estive 2 dias, estive muito bem recebido pela minha família aqui, mas estive também muito bem... como é que se diz assim? Fazendo um gosto, satisfazendo uma curiosidade, indo. Eu tenho muito... tive um apoio de pessoas que eu quero agradecer de público aqui, porque o fato de eu ser um sertanejo, eu mar falo português, então, fui bem recebido, e aqui as coisas nessa parte aí funcionam bem, os meios de transporte, essas coisas funcionam bem e isso ajuda muito.
Como é que está o clima por aí, seu João? Já está frio?
Está na época esfriando, né? Agora é outono, então nós aqui, na média, uma temperatura como é muito diferente do Brasil, você está variando de 8 a 16 graus. então tá, mas está um clima agradável, não está um clima ruim, não.
Ô, seu João, enquanto a gente continua a nossa conversa, eu vou pedir para o Renan, nosso editor, ir passando as fotos para ilustrar tudo o que o senhor vem nos contando. O senhor me disse que tivemos 3 estrelas ali na festa, a Itália, a Espanha e a Turquia. Queria entender do senhor por que isso.
Primeiro, porque a Itália realmente é um país muito ligado à alimentação. Tudo. A área do Mediterrâneo, os vinhos, os azeites, os trigos de boa qualidade, as massas. Primeiro, a Itália é um país onde, assim, eu acho que não tem nenhum país tão rural quanto é a Itália na Europa.
Certo.
Então, logicamente, as pessoas vivem disso e têm de expor isso e eles vendem isso. Então, você tem um mundo velho de comida tipo presuntos, queijos, isso aí. Então, primeiro, eu acho que é mesmo pelo poder da indústria de alimento na Itália. Essa é a primeira situação. A segunda situação que eu acho é que, em virtude dessa, por ser o italiano muito tradicional, ele entrou meio nesse barco da inovação, o que eu falei, todos os pavilhões, todos, sem exceção, nos 11 pavilhões e as suas derivações, todos tinham startups. Tinham empresas jovens começando. Então, vamos dizer assim, você vende de repente um presunto crudo, mas com um sistema de entrega, um sistema de posicionamento para pequenas famílias. Tudo isso tem. Então, eu acho que eles entraram, essas pessoas entraram, todos três. E a Turquia, eu acho que tem muita ligação entre o continente europeu e o continente e o Oriente Médio.
Uhum,
então,
tá.
Pelo fato de ter quase um entreposto comercial, eu acho que é isso. E a Espanha muito ligada nessa área dos produtos, essa agricultura 4.0 e essa geração de, por exemplo, o produto não vai... vai à mesa como ele é colhido, então ele tem de ser, às vezes, a parte de congelado, a parte de indução com ozônio para conservação, para chegar, uma espiga de milho sai da Espanha, vende na Dinamarca, ali, para a pessoa fazer um milho assado, exatamente como ela saiu da... Então, são os entrepostos. Eu acho que são as vocações mesmo.
Certo. Seu João, o senhor entende que, com tudo isso que o senhor observou, que o senhor sentiu aí na Alemanha, a gente pode dizer que o Brasil precisa realmente buscar, investir em exportar mais produtos de valor agregado, né? Começar a pesar um pouco ali, equilibrar um pouco mais entre as commodities, a matéria-prima e produtos prontos, produtos terminados, como as carnes, por exemplo, ou outros tantos, né? Salvo, claro, frutas, legumes, enfim, mas focar em produtos de valor agregado, seu João?
Olha, eu acho que esse é um caminho que ele não é simples de percorrer, uhum. Mas esse é um caminho, acho que sem volta. Eu acho que o Brasil tem um futuro muito grande.
Certo.
Desde que tudo isso aí seja entrado para essa questão que falei, de as pessoas começarem a independer de governo, para pegar o governo só como institucional, uhum. Mas começar a desenvolver isso. Mas focar nessa questão dos compromissos, das disciplinas, porque para exportar, eu tenho um pouquinho de experiência nisso, numa coisa muito simples, você tem de ter duas coisas, três coisas que não tem jeito. Você tem que ter, primeiramente, qualidade. Não se discute.
Sim.
Qualidade. Você vai vender o que a pessoa quer comprar. Então, tem que ter a qualidade que a pessoa, o calibre, essas coisas. Segundo, você tem que ter um preço competitivo, logicamente. Mas você tem que ter uma coisa que as pessoas no Brasil não levam muito a sério, que é a questão da constância.
Uhum.
Você tem de ter uma constância de valores, uma constância de oferta, uma constância... Você tem de ter isso. Porque tem como o Brasil não tem uma tradição muito grande exportadora, a não ser de commodity, dizer assim, olha, deu um preço bom no mercado nacional, a pessoa não atende o cliente aqui fora. Isso é praticamente um suicídio.
Tá.
Entendeu? Porque você faz uma exportação para a Europa, você vai imaginar que entre o espaço que a mercadoria vai sair do seu setor de produção e chegar aqui, são 40 dias.
Sim.
Com os embaraços e tudo. As pessoas aqui fazem um plano para 40 dias. Então, por exemplo, você compra um produto que vende no inverno e ele... tem de chegar naquele período. Ele já compra ele com um ano de antecedência.
Sim.
Então, o Brasil tem esse espaço, mas tem de trabalhar muito em cima disso, no meu humilde ponto de vista.
Tá. Seu João, fiquei muito feliz de conversar com o senhor, de captar essas informações, vindas do senhor, justamente porque o senhor tem essa visão tão bonita do mundo, né? Como o senhor falou, roseano como é o senhor, né? Fico muito feliz de ter feito essa entrevista e de ver que realmente as nossas fronteiras são muito maiores do que a gente pode imaginar e que o nosso potencial tem que ser realmente explorado. A gente precisa começar, como o senhor colocou, né? Uma reflexão importantíssima que é disciplina, né? Competitividade e essa constância. Acho que a gente fecha muito bem essa entrevista para mandar essa mensagem para os produtores de onde estão concentrados aí os principais compradores e vendedores de comida do mundo. Então, agradeço mais uma vez pela sua pela sua companhia conosco aqui nessa segunda-feira. Desejo que o senhor tenha uma excelente viagem, que aproveite bastante com a sua família. E o senhor sabe, né, as portas do Notícias Agrícolas estão sempre abertas para o senhor.
Eu sei disso. Eu agradeço uma oportunidade que eu acho que a informação ela tem de ser divulgada. A informação não é para ser guardada dentro de um cofre. Então, o meu compadre, que é Lemen, que também é um rosiano por adoção, o João Batista, falei com ele pela manhã e disse: olha, João, eu estou aqui. Se eu acaso, se eu achar que o pessoal lá do Notícia Agrícola quiser alguma informação sobre isso, porque o valor, onde o Notícia Agrícola atinge todo esse Brasilzão de meu Deus aí, todo esse sertão brasileiro, eu acho que é uma oportunidade que a gente ter para mostrar isso. Então, eu tenho a informação e quero compartilhá-la com todas essas pessoas que, como eu, recebeu esse dom, essa dádiva de ser produtor de alimentos. É uma felicidade completa. Sempre falo isso e eu sou muito feliz com isso e de participar. E a missão, eu quero entregá-la em altíssimo nível até o dia que eu puder. Um abraço a todos, um abraço a todos os brasileiros. Vamos em frente, vamos em frente, vamos. O Brasil tem tudo para estar no alto do pódio, podem ter certeza. E eu acho que nós temos um novo caminho aí. Eu senti bastante isso, que nós temos de abandonar essas picuinhas e ir para frente e acabar com essa questão aí. Eu vi muitas coisas na Alemanha que eu tirei de muitas conclusões que daria um livro. Mas o que eu estou colocando é que o Brasil tem tudo para ir para frente.
Seu João, o senhor é incrível.
E vamos em frente, como diz o...
O senhor é incrível, eu sempre gosto de entrevistar. Como diz nosso comandante, vamos em frente. Seu João, o senhor sabe,
vamos,
né?
Vamos em frente e viva o Brasil.
E viva o Brasil, e viva o Brasil, é verdade. Seu João, muito obrigada mais uma vez, viu? Como eu disse, aproveite bastante. Na volta, vamos conversar de novo, viu? Um abraço para o senhor, muito obrigada.
Sempre disponha. Um abraço.
Um abraço. Bom, ficam então as informações do seu João Alves da Fonseca, mais conhecido como seu João das Abóboras lá em Paracatu. E mais do que isso, né? Não só o conhecimento compartilhado, mas principalmente as reflexões de uma pessoa que sai do seu quadradinho para ir ver o mundo lá fora, ver como o mundo é grande e a gente precisa se adaptar a ele, né? A gente precisa se adaptar às demandas, às necessidades, ao nosso potencial, começar a ampliar um pouquinho a nossa cerca, né? E olhar um pouquinho mais longe no horizonte, parar de ficar naquele comodismo que às vezes a gente tem, né? De olhar só ali no nosso quadradinho, fazer como o seu João, que, né, seguindo os passos do seu mentor Guimarães Rosa, já sabe que o sertão é o mundo. Então, o seu João saiu do sertão para ir ver o mundo e aí está cheio de conhecimento bom para compartilhar conosco e dessa necessidade que o Brasil precisa ter, portanto, de se disciplinar, de ter mais constância em alguns mercados. E a principal reflexão do seu João foi justamente essa. Mais cedo eu conversei com ele, ele falava: Carla, o Brasil pode produzir alimento porque o mundo tem espaço para o alimento do Brasil, para a comida brasileira, e a gente precisa produzir e a gente precisa fazer uma boa imagem, um bom marketing, né? Reconstruir a nossa imagem, a imagem do agronegócio brasileiro, da comida brasileira, e mandar para fora, porque tem muita gente que precisa comer aí nesse mundão, não só aqui no Brasil, mas mundo afora. Então, a você que chegou agora, depois recupera a íntegra da entrevista do seu João Alves, que foi sensacional. E é claro que a nossa programação aqui no Notícias Agrícolas segue para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.